Entrevista.
Bom, eu estou na ponta da linha com Zeza Almeida, ela é secretária de saúde de Itabira e conversa conosco. Nós tivemos ontem a Zeza, inclusive, oficializando a notícia de que uma senhora de 57 anos, moradora do bairro João Cordeiro, é a primeira vítima da Covid-19 no município. Secretária, bom dia. Eu queria que a secretária historiasse esse caso. Como é que a secretaria começou a suspeitar dessa possibilidade e como foi até a confirmação ontem desse caso?
Bom dia, Lijone. Bom dia, ouvinte da Rádio Pajéu. Eu, esse paciente é uma paciente com diversas comorbidades, já fazia tratamento, né, por volta de um mês atrás, mais ou menos, ela retornou de Caruaru para Itabira, é uma senhora acamada, já com estado bem debilitado, né? E essa semana o quadro dela piorou e os familiares trouxeram ela aqui para o hospital no sábado. E daqui o médico plantonista seguiu com ela já para o regional de Afogados, mas já com a suspeita pelo quadro clínico. Então, ela foi, já foi tomar todos os cuidados, né, que existe para uma suspeita, tanto dos profissionais quanto também da família. E essa paciente, ela foi a óbito, ainda no sábado, do sábado para o domingo. Ela deu entrada aqui no hospital por volta de 6:30 da noite, mais ou menos. E entre o sábado e o domingo à noite, ela foi a óbito. E quando foi informada pelo pessoal da epidemiologia da 10ª Regional de Saúde, nós tomamos todas as medidas, seguimos todos os protocolos da Secretaria Estadual de Saúde com relação da Secretaria Estadual de Saúde com relação ao enterro. Todos os cuidados, seguimos todos os passos do protocolo, já que era uma suspeita e que ainda não tinha confirmação, mas diante da suspeita teria que seguir dessa forma. E assim o fizemos, né? E ontem, pela manhã, eu ligava para a Mary, até para saber de algumas informações, que já tinha alguma informação sobre esses, e ela me confirmava desse caso.
E o resultado oficial do exame de positivo para a Covid saiu que horas ontem?
Ela me avisou por volta de 10 horas da manhã, eu acredito.
Eu pergunto isso.
Eu ainda não recebi oficialmente o dela, mas a gente já está tentando aqui no sistema para ver se a gente consegue imprimir, até para entregar aos familiares, porque eles têm direito de ficar com a cópia. Mas assim, ó, já é oficial, né? Já é oficial. Foi um caso confirmado. Ela me mandou uma foto que eu não posso divulgar, claro, mas que já é confirmado.
É importante a secretária dizer isso, porque a secretária tem conhecimento que tem um print de uma mensagem de uma filha dela nas redes sociais, uma mensagem que é do dia 19, antes do resultado do exame, porque já tinha muita especulação, e a filha, né, entrou numa rede social para dizer que a declaração de óbito da mãe era de síndrome respiratória. Só que síndrome respiratória é consequência do Covid-19, é o que causa, é uma consequência da doença. E a mensagem é do dia 19, um dia antes, né, do resultado oficial sair. Ela não poderia ser sepultada com a alegação de Covid-19 se o exame não tinha saído ainda. Você conversou com essa filha? Como é que está a família diante dessa mensagem? Que agora quem vive dizendo que não é nada, quem fica tentando explorar isso, pega uma mensagem dessa e fica viralizando, espalhando fake news, né, secretária?
Exatamente. Veja só, o médico que atestou o óbito dessa senhora, ele seguiu a nota informativa número 2 de 2020 da Secretaria Estadual de Saúde, do setor de vigilância sanitária. Paciente sintomático que venha a óbito, que não tem ainda a confirmação do óbito, do exame, ele tem que colocar esse diagnóstico, síndrome respiratória aguda grave. Então, foi o que ocorreu com ela. A síndrome, talvez, não sei se ela tem conhecimento, mas já foi consequência do vírus, né? E nós já ontem à tarde, eu já conversava com ela, já orientava ela que a gente iria disponibilizar o exame para ela assim que tivesse em nossas mãos, seria para ela, né, por direito. Claro. E E assim, ela também questionando isso, porque no atestado de óbito não tinha que tinha sido Covid-19, mas a síndrome respiratória aguda é justamente a consequência do vírus.
Exato.
A gente sabe que essa senhora ela já era acometida por outras enfermidades, né, que já estava numa situação bem debilitada, inclusive sendo acompanhada pelos profissionais de saúde, tanto da unidade de saúde quanto do hospital. Mas eu entendo a dor dela e me solidarizo com a família, porque não é fácil, né? Não é fácil. E, assim, ninguém tem estrutura para receber a notícia dessa, mesmo sabendo que a mãe já estava debilitada, mas, assim, esperava que fosse por outra causa, né?
Muito bem. Agora, secretária, me chamou a atenção, no boletim oficial de ontem, o número de pessoas em quarentena domiciliar monitorada, 219 pessoas em Itabira. Essas pessoas são oriundas de outras cidades, são familiares, em parte familiares dessa senhora. Quem são essas 219 pessoas?
Veja só, desde que montamos as barreiras sanitárias, nós conseguimos identificar que tem muitas pessoas do município que moram em outro estado, que moram em outra cidade e que está retornando para casa, talvez até com medo. E a gente tem aqui Itabira, é uma cidade atípica nesse sentido, tem muitos vendedores daqui espalhados por esse Brasil afora. Então, nas cidades onde eles estão, que está tendo muitos casos, já estão todos indo embora. É uma quantidade muito grande. E depois que nós colocamos essas barreiras sanitárias, nós já conseguimos identificar muitos, centenas de pessoas que, como vem de outra cidade, sai todo o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde que deverá ficar em quarentena.
Bom, hoje a informação de que a Feira Livre de Itabira será a última realizada e depois ela volta, chegou a se ventilar a suspensão, mas ela volta a ser suspensa por conta desse caso e de outras situações. O promotor está discutindo, inclusive, possibilidade de toque de recolher. A secretária é a favor dessas medidas da feira e desse toque de recolher, caso seja levado à frente?
Veja só, Nil. A questão da feira, nós já tentamos diversas formas de organizar a feira para que evitasse o fluxo de pessoas, né, que fosse, quanto menos pessoas tivessem, melhor. Nós já separamos as bancas, tiramos de dentro do pátio do açougue, colocamos na avenida. Mesmo assim, foi um dia de muita aglomeração. Depois nós colocamos em três ruas, que é o que está acontecendo hoje, diminuiu um pouco. Nós implantamos a questão das máscaras, mas infelizmente a população, uma parte não obedeceu. Então, a nossa preocupação é, esse vírus está rolando aqui na cidade, né? Ninguém sabe onde está, o inimigo invisível, como nós costumamos falar. Então, a gente tem que tomar todas as medidas para que amenize. A gente sabe que vai ter muita gente, vai ser infectada, mas a gente quer o mínimo possível. Essa é a nossa intenção e é por isso que a gente vive em batalha diuturnamente. Toda a equipe da Secretaria de Saúde vem empenhados, tirando alternativas, sugestões, até da própria população que devia fazer assim, devia fazer assim. Mas a gente, ontem em reunião, o comitê decidiu que hoje será a última feira livre até que se regularize essa situação, que eu espero, se Deus quiser, que não demore muito, né? Eu sei que todo mundo está numa tensão danada por todos os motivos e principalmente por esse vírus. E a gente está trabalhando para isso, para que a gente diminua o risco significativamente. Agora a gente precisa da ajuda da população, inclusive na questão de usar máscara. A Secretaria de Assistência Social vem nos ajudando no sentido de confeccionar as máscaras para distribuir para a população e está distribuindo nas feiras. O problema é que muita gente ainda não se atentou o tamanho da gravidade do problema.
É verdade. Bom, secretária Zéza, eu quero agradecer sua participação, esperando que, de fato, isso passe logo, todos nós estamos ansiosos por isso. E vamos continuar debatendo essas questões relacionadas à saúde pública em toda a região e a esse problema único na nossa história. Muito obrigado pela participação.
Pois não. Só um minutinho. Assim, quanto à questão do toque de recolher, eu sou a favor, Porque, assim, por mais que se oriente, por mais que a vigilância sanitária vá, a Guarda Municipal, que tem trabalhado diariamente e até noturnamente, junto com a equipe de saúde, infelizmente as pessoas não estão obedecendo. Então, a gente não tem outra alternativa. Eu sou a favor, e, inclusive, a gente está até batendo isso com o Ministério Público.
Uhum. Ok. Obrigado, César. Muito obrigado.
Obrigada a você. Um abraço.